Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Joel. Daniel, Oséias, Joel. Acharam, amém? Daniel, Oséias, Joel. Capítulo 2, verso 12 a seguir. Diz a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, pompa o teu povo, ó Senhor. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo e deles sereis fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de vós, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado, diz o Senhor. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós escolhemos essa palavra, Queremos agradecer, né, a oportunidade que nos foi concedida. O pastor hoje tirou uma folga. E olhando para esse texto, e traz promessas tão extraordinárias para nós, é Joel, apesar de ser um livro pequeno, apenas 3 capítulos, mas contém grandes ensinamentos e profecias extraordinárias, porque Joel escreveu a respeito do derramamento do Espírito, a respeito do julgamento das nações, a respeito da batalha do Armagedão. Ele profetizou coisas grandes, apesar de ser um dos profetas menores. Entre os 12 que a Bíblia consta como profetas menores, que começa em Oséias e vai até Malaquias, esse Joel traz grandes ensinamentos para nós. Nesta noite nós vamos meditar sobre isso, sobre a misericórdia do Senhor, como Deus é misericordioso para com o seu povo. Joel começa falando no seu livro a respeito de um sério castigo que Deus enviou para Judá, porque ali foi mandado um grande número de gafanhotos que destruíram as plantações, que destruíram os arvoredos. O povo de Judá ficou sem alimento, ficaram na miséria. E por isso eles estão vivendo uma situação tão difícil, uma situação miserável eles estavam vivendo, por causa do pecado. É o pecado que nos separa de Deus, é o pecado que nos consome, destrói aquilo que Deus quer nos dar de bom. Mas o povo pecou contra Deus, se afastou de Deus, e Deus enviou aquele castigo. Mas ele está dizendo aqui, no verso 12, ainda agora mesmo, convertei-vos ao Senhor. É preciso uma conversão verdadeira. Ele está dizendo que nós devemos rasgar o coração e não as vestes, que naquele tempo era comum as pessoas, num momento de dor, de sofrimento, rasgavam as vestes. Mas ele está dizendo para rasgar o coração, porque é muito fácil você adquirir uma outra veste ou consertar aquela que foi rasgada, mas o coração é que deve ser rasgado na presença de Deus. O homem tem esse dever, essa obrigação, mas olha o que Deus faz. Deus é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. O povo estava na miséria, uma miséria tão grande, irmão, que eles não tinham o que ofertar para Deus. Nem era possível qualquer sacrifício, porque não havia mais nada. Havia uma miséria total. Mas ele diz aqui no verso 14, quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, e libação para o Senhor vosso Deus. Talvez você está aqui desempregado, apertado, endividado, numa situação financeira difícil. Talvez a sua família esteja apertada financeiramente. Você não tem como ofertar na casa de Deus. Você não tem nada para dizimar. Mas se você verdadeiramente rasgar o coração e se voltar para Deus, quem sabe no próximo mês você está dizimando aqui na casa do Senhor, quem sabe você vai ter uma oferta para trazer a semana que vem, porque nosso Deus é misericordioso, compassivo, e Ele se arrepende do mal. Irmãos, é assim que Deus faz a sua obra. Ele pode mudar a sua vida. E a palavra de Deus está dizendo aqui para tocar a trombeta. É preciso proclamar a grandeza de Deus. E muitas vezes a pessoa está sofrendo. O pai está desempregado, está endividado. Mas a sua mulher continuou fazendo compras na cidade, usando o cartão, que já está estourado há muito tempo. E os filhos ficam gastando sem nenhum critério. Mas ele está dizendo aqui, ó, congregai o povo. É preciso congregar as pessoas, irmão. Ele está dizendo aqui para chamar os filhinhos. os que mamam, até os filhos pequenos são convocados. E ele diz, sai a noiva da sua recâmara, né? Sai a noiva, o noivo do seu aposento. É preciso, irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos deixar o nosso conforto e nós precisamos mudar a história que nós estamos vivendo. Porque todos nós sabemos que o nosso país está numa crise. São 12 milhões de pessoas desempregadas. Quantos pais de família não têm mais o que fazer, não sabem mais o que fazer? E é preciso clamar a Deus. Porque no meio desses desempregados existem servos de Deus, existem pessoas que estão na igreja. E o Senhor está convocando quem? O seu povo. É o povo de Deus que precisa se reunir. Ele está dizendo aqui, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Você que é ministro do Senhor, você precisa chorar por essa situação. Precisa compartilhar essa dor, esse sofrimento e essa dificuldade. Ele está dizendo aqui, ó, chorem os sacerdotes. O que, que nós devemos pedir? Poupa o teu povo, Senhor. Deus quer poupar o seu povo dessa luta, desse sofrimento, dessa dificuldade. E nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele poupe o seu povo dessa situação difícil, do desemprego, da crise, da falta de dinheiro, da corrupção que domina o nosso país, de tudo que é ruim. Senhor, poupa o teu povo. Não entregues a tua herança ao opróbrio. Quer dizer, a miséria, a vergonha. Nós não queremos ser entregues à miséria e à vergonha. Mas o Senhor está dizendo para que nós clamemos pelo nome dEle. Porque se nós vivemos a mesma situação que o ímpio, a mesma situação que o perdido, veja o que a palavra de Deus diz aqui. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Sabia disso, irmão? Quando nós estamos numa situação miserável, como que nós vamos convencer as pessoas da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da assistência de Deus? Como que as pessoas vão crer no Evangelho se a nossa vida é pior do que a deles? Como que nós vamos convencer o mundo que o Senhor Jesus Cristo veio e já mudou a nossa situação, se nós ainda não cremos nisso, se ainda vivemos na miséria, ainda estamos desempregados, ainda estamos endividados? Mas o Senhor está convocando cada um de nós para que nós oremos e busquemos ao Senhor. Amém, Jesus? Para quê? Para que as outras pessoas não perguntem, onde está o seu Deus? Você não é servo de Deus? Você não é dizimista na casa do Senhor? Como que a sua situação está desse jeito? E quando nós clamamos, diz o versículo 18, o Senhor mostra o seu zelo. Amém, Jesus? O Senhor mostra o seu zelo pela sua palavra. E Ele se compadece do seu povo. E Ele vai responder, acabou a miséria. Amém, Jesus? Ele está dizendo aqui no versículo 18, mostrou o seu zelo, compadeceu do seu povo, e respondendo disse, eu vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Quando nós clamamos a Deus, e quando nós confiamos em Deus, e nós reconhecemos a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, Ele age. E quando Ele age, Ele traz vitória completa. Não é miséria, não. Está dizendo, vocês vão receber tudo o que precisam. Glória a Deus. O inimigo, ele vai remover para longe. A tentação, aquilo que está querendo destruir, ele vai afastar da nossa vida. Ele está dizendo, vou remover o inimigo. O exército que vem do norte vai ser removido. O diabo que quer atentar você, quer destruir você, ele vai afastar do seu caminho. Todo espírito mau, tentação, crise financeira, problemas que você está vivendo, o Senhor vai afastar da sua vida e você vai dar glória a Deus. Ele diz aqui, irmão, no versículo 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Será que o Senhor não faz grandes coisas para nós? Será que o Senhor não fez grandes coisas na sua vida? Quantas grandes coisas o Senhor fez? Comece a pensar naquilo que Ele já fez na sua vida, naquilo que Ele fez pela igreja, naquilo que Ele resolveu que era tão difícil para nós. Até os animais do campo o Senhor tem promessa, porque os pastos reverdecerão, o arvoredo dará o seu fruto, a figueira, a vide produzirão com vigor. Quando Deus entra com a providência, a obra é completa. Ele diz, alegrai-vos, pois, filhos de Fernandópolis, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Deus volta a fazer o que sempre fez. Quando o povo se arrepende, quando o povo se volta para Ele, quando o povo reconhece que pecou e se prostra e clama e diz, poupa o teu povo, Senhor, Deus começa a agir, irmãos. E a situação muda. E Ele fala aqui em fartura no versículo 24. As eiras se encherão de trigo. Não é aquela coisinha mirrada, não, é. É, vai ser cheia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão. Transbordar. O Senhor vai fazer transbordar. Onde não tinha nada, agora vai transbordar, porque o Senhor vai agir poderosamente. Glória a Jesus. As eiras se encherão e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Era aquilo que o povo precisava. Porque o vinho era alimento. E o óleo, além de ser alimento, era usado na casa do Senhor. E era usado para iluminar. Era usado em todos os sentidos. Faltou óleo, faltou vinho, faltou pão, faltou tudo. Mas o Senhor está prometendo aqui. Não apenas uma abundância completa, mas Ele está falando aqui em restituir. Restituirei. Verso 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Você perdeu alguma coisa? Deus pode restituir. Deus pode trazer de volta aquilo que foi perdido. Você tomou um prejuízo? Deus pode restituir e fazer voltar para sua mão aquilo que é seu. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Às vezes você teve um grande problema na vida. Às vezes uma doença consumiu tudo que você tinha. Mas creia que nosso Deus pode trazer restituição. Amém? Ele pode fazer. Não pergunte como, apenas creia que Ele vai fazer. Porque Ele está dizendo aqui que vai restituir. E essa palavra é para nós hoje. Era para Israel, era para Judá, é para você, é para mim, neste dia, em nome de Jesus. Ele diz no verso 26, comereis abundantemente. Irmão, não é prato raso, não. É prato fundo e cheio, porque Deus está nesse negócio. Comereis e vos fartareis, e louvareis no nome do Senhor vosso Deus. Quem é que pode adorar a Deus com a barriga vazia? Cheio de enfermidade, cheio de dores? O Senhor sabe disso. Ele não fala para louvar o nome dEle antes, Ele fala depois. Primeiro Ele soluciona o seu problema. E depois Ele diz que você deve adorar o nome dEle. Primeiro você clama, aí ele responde, e aí você adora. Amém? É o processo com que é. Como diz o salmista, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É o Salmo 50. Você adora Deus. Depois que ele abençoa a sua vida, depois que o seu problema foi resolvido, você tem alegria para adorar o Senhor. Ele está dizendo aqui, ó, louvareis o nome do Senhor, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Você não vai ser mais envergonhado, irmão. Aquela miséria acabou. Aquele tempo passou. O Senhor entrou com providência para trazer mudança, para trazer restituição, para trazer uma nova realidade. E ele está dizendo que ele faz grandes coisas hoje e amanhã ele vai fazer de novo. Amém? Sabereis que eu estou no meio de vós. É isso que nós precisamos reconhecer, queridos. O Senhor está no nosso meio. Ele não é um Deus que está lá longe. Não é um Deus distante, indiferente. A palavra está dizendo que o nosso Deus está no nosso meio. Amém? É um Deus de perto, não é Deus de longe, não. Ele está no nosso meio. Ele quer que nós o reconheçamos como Senhor, como Deus da nossa vida. E ele diz aqui, não há outro, somente ele é Deus. Não há outro. Mas, irmãos, quando o povo de Deus recebe a graça do Senhor, depois de passar por uma situação tão miserável, e depois de clamar, e se prostrar, e rasgar o coração, e se converter, e confessar, e congregar as pessoas, reunir a família, e clamar ao Senhor, Deus entra com providência e você começa a adorar a Deus. Mas ainda Deus está dizendo o seguinte, no meio disso tudo, ele diz no verso 28, depois, acontecerá depois que o problema foi resolvido, depois que você glorificar a Deus, depois que você exaltar o nome dele, ele promete derramar do seu Espírito sobre nós. Glória a Deus. O Senhor está derramando o Espírito sobre nós. O Senhor começou e não parou. Por quê? Deus não é Deus miserável. Deus não é Deus de mesquinharia. Ele ainda está derramando o óleo do seu Espírito até hoje. Ele continua derramando. E ele diz aqui, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Irmãos, se você é servo de Deus, o seu filho, a sua filha serão profetas do Senhor, serão servos de Deus. Eles não vão ser filhos da perdição, porque você clama por eles e Deus age na vida deles e Deus responde a oração. Esses filhos são abençoados do Senhor e eles serão servos do Senhor. Mas ele diz ainda, querido, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão. Povo de Deus, povo que serve a Deus, não para de sonhar. Os velhos continuam tendo sonho. Não morre, os sonhos continuam. Eles continuam sonhando. Vossos jovens terão visões. Os jovens que estão na igreja precisam ter visão do futuro. Tem que ter visão de Deus. Tem que ter visão correta. É o Senhor quem abre os nossos olhos para ver como ele está agindo. Ainda que nós, muitas vezes, não vemos, mas Deus continua agindo. É preciso que Deus abra os nossos olhos, porque ele continua fazendo a sua obra. Ele nunca parou. Deus continua agindo. Deus é o mesmo Deus. Deus é o mesmo. Ele diz, eu não mudo. Glória a Deus, né? Ele diz aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A quem o povo tem invocado? É o anjo Gabriel, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel? Nós não precisamos invocar outro nome. Apenas o nome do Senhor. E quando nós invocamos o nome dele, ele entra com providência, ele nos salva, ele restaura, ele restitui, ele cura, ele abençoa, ele transforma. O que nós precisamos? Invocar o nome do Senhor. É isso? Jeremias escreveu lá no capítulo 33, verso 3, invoca-me, eu te responderei. E te mostrarei coisas grandes e ocultas. O Senhor tem coisas grandes para nos mostrar. Mas ele está dizendo, invoca-me. Invoca o nome do Senhor. Invoca o Senhor. Clama por ele. E ele certamente vai dar resposta para você. Às vezes nós pensamos, mas como resolver o problema? Será que Deus é miserável? Não. Será que Deus é mesquinho? Não. Onde está o erro nosso? Não estaria em nós? O Salmo 103, versos 3, 4 e 5, fala que ele perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Redime a nossa vida do mal e nos curou de graça e misericórdia. Farta de bens a nossa velhice, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Você já imaginou? 6 promessas extraordinárias que Deus faz. Farta de bens. Aí eu pergunto para você, mas artrite, artrose, osteoporose, é bem? Não é bem, é mal. Então isso não vem de Deus. Porque ele farta de bens a nossa velhice, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Você sabe que Isaías, o grande profeta messiânico, escreveu, lá no passado, ele viu o futuro e escreveu no passado. Isaías escreveu mais de 700 anos antes de Cristo nascer. Mas ele trata as coisas no passado. Ele diz que o Senhor levou as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele não diz, pelas pisaduras de Jesus você vai ser. Ele diz que já fomos. Porque Deus já fez o que ele ia fazer. Deus já fez. Nós é que precisamos receber o que ele nos deu. Amém? Nós precisamos receber. 1 Pedro 2:24. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 24. Fala a respeito de Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes, é passado. Amém? Pelas suas chagas, fostes sarados. Irmãos, ele está dizendo que nós fomos sarados. Não está dizendo que nós vamos ser sarados. Não é que nós fomos. E ainda, em 2 Epístola de Pedro, capítulo 1, o verso 2, fala assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas, passado, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ele está dizendo aqui, nos têm sido doadas. Ele está dizendo que vai ser doado, mas já foi doado. Deus já fez tudo por nós. Tudo. Tudo que era possível, Deus já fez. Amém? Efésios capítulo 1, verso 3. Onde a palavra de Deus fala. Fala conosco. Que nós precisamos meditar nessa palavra. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Amém? Nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos tem abençoado. Não é que ele vai abençoar, ele nos tem abençoado. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, fala de um homem paralítico. Ele foi levado por 4 amigos na sua própria cama. E como a casa estava cheia, não era possível entrar, aqueles amigos desceram a cama, descobrindo um pedaço do telhado. Quando Jesus viu aquele homem, ele falou: filho, perdoados estão os teus pecados. O povo que estava ali começou a murmurar. Ele disse: quem pode perdoar pecados? Somente Deus. Mas Jesus fez uma pergunta para eles: qual é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa? Qual é mais fácil, não? Qual que é mais fácil? Perdoar ou curar? Para perdoar os pecados, Jesus teve que morrer por nós. Mas todos os doentes, ele dava uma ordem. Ele ordenava e a doença ia embora. Mas os nossos pecados custaram a sua própria vida, o seu sofrimento, o derramamento do seu sangue. Mas Jesus diz o seguinte em João capítulo 10, verso 10. O diabo é que vem roubar, matar e destruir. Não é isso que ele diz? Quem é que vem roubar, matar e destruir? Não é o diabo? Mas o que Jesus falou? Eu vim para que vocês tenham vida. Mas tenham uma vida abundante. uma vida vitoriosa, uma vida gostosa de ser vivida. E às vezes nós ficamos na dúvida, porque nós não conseguimos crer na palavra de Deus. Confesso para os irmãos que isso muitas vezes me incomoda. Porque nós não conseguimos crer. O que mais irrita a Deus é a incredulidade. Porque Deus falou para Moisés, a respeito do povo de Israel, até quando não crerão em mim? Ele diz, até quando eles vão me provocar? Quando nós não cremos em Deus, nós provocamos a Deus. Porque Deus tem todo o poder. Porque Deus fez tudo por nós. Porque Deus entregou o seu Filho para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Veja essa história que aconteceu. Um certo homem, rico, era colecionador de obras de arte, pinturas de pintores famosos, quadros que valem milhares de dólares. E esse homem tinha uma verdadeira galeria na sua casa. E tanto ele como seu filho gostavam de colecionar quadros de artistas famosos. Mas aconteceu uma coisa, o filho foi convocado para a guerra, no tempo que ainda havia a guerra do Vietnã, e o filho morreu na guerra. E o pai ficou sozinho e angustiado. Um certo dia, alguém bateu na porta. Quando ele abriu a porta, era um moço, carregando um embrulho grande, parecia um quadro. Ele falou para aquele homem, o senhor não me conhece, mas eu fui companheiro de guerra com seu filho. E na verdade, eu estou aqui por causa dele, que foi ele que me salvou. E além de mim, ele salvou outros companheiros. E quando eu fui ferido, ele naquele desejo de me livrar, me tirando fora do combate, ele acabou sendo atingido por um tiro e morreu. E ele me falava do senhor, falava da sua galeria de arte, dos quadros, e falava da sua admiração pelos pintores. E ele disse, eu não sou artista, mas eu pintei um quadro, tentando retratar o seu filho. E eu trouxe como um presente para o senhor. Quando aquele pai abriu, tirou o papel, ele viu, falou, puxa vida, como você conseguiu retratar o meu filho certinho como ele era. E quis pagar o jovem. Ele falou, não, isso aqui é um presente. Mas aconteceu uma coisa, irmãos. Daí um tempo, aquele homem morreu. E passado alguns anos, todos aqueles quadros seriam leiloados. Como ele era um homem conhecido e todos sabiam do grande acervo que ele tinha, muita gente compareceu no leilão. Pessoas de todo o país e até do estrangeiro vieram lá para tentar comprar alguma coisa. Quando o leiloeiro começou o leilão, ele pôs em primeiro lugar o quadro do filho. Ele falou, esse aqui é o primeiro que vai ser leiloado. Todos aqueles homens, não, nós não queremos isso aí não. Deixa isso aí de lado, nós queremos os grandes artistas. Nós queremos os quadros de Van Gogh, de Rembrandt, de Picasso. Você pode deixar de lado. Ele falou, não, esse tem que ser leiloado. Quem é que dá 200 dólares? Ninguém. 100 dólares? Ninguém. E o leiloeiro insistia e o povo reclamava e murmurava. Nós queremos ver os grandes quadros dos grandes artistas. Nós viemos aqui para quê? E o leiloeiro insistia. Até que um senhor já de idade se levantou e disse, moço, eu quero comprar esse quadro. Porque eu trabalhei 30 anos de jardineiro para o dono desse quadro. Só que eu não tenho além de 10 dólares. O leiloeiro falou, temos 10 dólares. Quem dá 20? Ninguém. Mas está vendido por 10 dólares para esse homem. O leiloeiro foi lá adiante e voltou. Disse, meus amigos, o leilão está encerrado. Todos se revoltaram. Como? Nem começou. Falei, que eu recebi uma notícia que está escrito no testamento. Que aquele que tem um filho herda tudo. Amém, irmãos? Nós temos o Filho de Deus, nós somos herdeiros de Deus. É? 1 João 5,12 diz, aquele que tem o Filho tem a vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Aquele que tem um filho tem a vida. É herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E sabe quanto custou isso para nós? Nada. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Até a fé para a salvação Deus nos deu. Então, irmão, nós somos bem-aventurados. Nós que cremos em Jesus, somos felizes. Nós que cremos em Jesus, temos a promessa da vida eterna. E nós temos a herança que é dele, é nossa. Vê que maravilha que é servir a Deus. Vê como é maravilhoso invocar o nome do Senhor. Veja como é grandioso o nosso Deus. Esse testamento diz isso. Quem tem um filho, tem a vida. Aqui está o testamento. O Novo Testamento diz exatamente isso. Você tem um filho, você tem tudo. Amém? Jesus diz, tudo me foi dado por meu Pai. Quer dizer que tudo é dele. Mas quem tem um filho, tem tudo. Então, glória a Deus por isso. Nós temos o filho. Nós temos tudo. Nós temos a cura, nós temos a libertação, nós temos o milagre. Nós temos tudo que nós precisamos. Só Jesus deu uma condição. Tudo é possível para aquele que crê. Amém, irmão? Tudo é possível para aquele que crê. E a palavra que nós lemos aqui, está todos esses verbos estão no passado. Por quê? Era propósito de Deus nos abençoar. Era propósito de Deus nos curar. Era a propósito de Deus nos salvar. Então ele está dizendo aqui em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado. Não é que vai nos abençoar, mas que já tem abençoado. Com toda sorte de bênção. Então, irmãos, você é bem-aventurado. Você que está aqui é bem-aventurado. Porque Deus escolheu você. Ele não escolheu, não é uma escolha de última hora, não. Ele fala, não tem ninguém para vir para a igreja, eu vou escolher aqui o Flávio. Não. Veja o que diz aqui no verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Irmãos, Deus não faz escolha de última hora, não. As escolhas que Ele fez foi lá na eternidade, antes da fundação do mundo, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu próprio consentimento. É Deus que faz tudo isso, porque Ele quer fazer, e ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir a sua salvação. Ninguém pode impedir você de entrar no céu, a menos que você rejeite. Mas se você quer, você tem. Você tem um filho, você tem a vida. Glória a Deus! Então vamos orar ao Senhor agora. Aí você vai orar com fé, sabendo que aquilo que Deus vai fazer, não, Ele já fez. A sua cura já foi concedida lá na cruz. As suas dores, Jesus levou. As suas enfermidades, Ele carregou. Para que ficar sofrendo isso, irmão? Nós vimos lá no Salmo 103 que Ele nos farta de bens. Farta de bens. O que quer dizer estar farto de bens? É estar completo, não é isso? Está totalmente cheio. Então vamos orar ao Senhor, mas com fé. Tome posse da palavra. Tome posse da vitória. Proclame o nome do Senhor. Saiba que Deus é poderoso. Que Deus já fez na sua vida. Que Ele já realizou a grande obra. Que Ele já curou. Ele já salvou. Ele já libertou. Os seus males ficaram lá. Como Pedro escreveu. Pelas suas feridas, nós somos sarados. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmão. Levante suas mãos ao Senhor. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é rica em preciosidades para a nossa vida. A Tua palavra é rica em conforto para o nosso coração. A Tua palavra é rica em promessas para nós, para o nosso tempo e para o tempo futuro. Por isso, meu Senhor, meu Deus, Senhor da minha vida, Senhor da minha alma, Deus Todo-Poderoso, grande é o Teu nome em toda a terra. Pela Tua fidelidade e pela grandeza do Teu amor, nós levantamos a nossa voz em oração, e nós levantamos as nossas mãos, e nós clamamos a Ti, Senhor Deus. Aqui está o Teu povo. Aqui estão vidas. Vidas que foram separadas. São vidas preciosas. E nós oramos por todos eles. Mesmo os que não estão aqui, mas estão ouvindo em casa pela rádio. Senhor Deus, alcança cada um com a Tua graça, com o Teu poder, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo vitória, trazendo solução do problema financeiro, do problema familiar, tudo aquilo que não procede do Senhor. Porque o Senhor disse, é o diabo que vem roubar, matar e destruir. Tudo isso que não procede do Senhor, nós, na autoridade da Tua palavra, repreendemos e dizemos, fora todo mal, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse da cura, da alegria, da vitória, da prosperidade, da bênção sem medida que a Tua palavra nos promete. Que o Teu povo seja abençoado e feliz agora, Pai. E que todos tenham um retorno para casa com alegria no coração e com a sua confiança aumentada, porque a Tua promessa é verdadeira. A Tua palavra é fiel, a Tua palavra se cumpre e nós oramos por todos e abençoamos todos em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, bendito o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que entregou a sua vida por nós, e aquele que diz: não temas, porque eu estou contigo. O Senhor está conosco, nós somos mais do que vencedores pela graça do Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.